Olá, graça e paz. Meu nome é Jonas Pires, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão Vida. Antes de irmos para a reflexão de hoje, gostaria de te convidar a fazer uma visita nos nossos canais de comunicação. Visite o nosso Instagram, Missão Vida Oficial. Visite também nosso Facebook, Missão Vida Série. E se inscreva também no nosso canal do YouTube pelo endereço Missão Vida Online. E não esqueça de apertar o sininho para receber notificações e novidades que estamos preparando para você diariamente, para ajudá-lo a passar por esse momento tão difícil que estamos vivendo. E no aplicativo Spotify você vai encontrar vários podcasts com mensagens para sua edificação espiritual, emocional, física e material, com temas exclusivos para esse momento tão difícil que nós estamos passando. Fique por dentro de todos os acontecimentos da nossa igreja através destas plataformas e canais digitais. Eu estou trazendo a você uma série de ministrações falando sobre a fé inabalável. E para o podcast de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa conversa anterior, que foi interrompida por um problema técnico. E comigo, para continuar a conversa, pastor Tarsis Antônio Júnior, um dos pastores da Catedral Internacional de Londres. Olá, meu amigo, graça e paz.
Pastor Jonas Pires, uma alegria voltar a falar com você. Obrigado mais uma vez pela confiança. E vamos lá, vamos terminar essa pauta aí, que está deliciosa. Eu sei que vai ser uma ferramenta de bênção para muitas pessoas.
Amém, é verdade. Vai ser mesmo. Diz uma coisa, qual a hora aí agora em Londres?
Aqui agora são 0 horas e 49 minutos.
0h49. Ah, tá vendo? Você vai estar falando com o povo do Brasil aqui na madrugada. Madrugada da sexta-feira já, né?
Isso, perfeitamente.
É isso aí. Ok. Meu querido, nós estamos falando sobre fé inabalável, baseado lá naquele episódio tão conhecido dos cristãos registrados em Daniel, capítulo 3, versos 19 a 30. Eu gostaria de ler o texto novamente para clarear o nosso assunto aqui. Versículo 19 a 25, diz: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes, mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente, a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos conselheiros: Não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Palavra maravilhosa essa. Meu amigo, nós tivemos um problema na comunicação quando eu estava citando uma declaração da filha do presidente do Santander, que perdeu lá seu pai contaminado pelo Covid-19. E ela disse sobre a morte do pai, abre aspas: Somos uma família milionária, mas o meu pai morreu sozinho e sufocado buscando algo que é grátis, vírgula, o ar. O dinheiro ficou em casa, fecha aspas. Fazendo um paralelo aqui, pastor, entre esses dois sintomas que esse homem sentiu antes da sua morte e o estado que estavam aqueles moços na fornalha, que lição que a gente poderia tirar dos dois fatos?
É uma pergunta muito boa. Essa experiência da filha desse senhor do Santander trouxe um depoimento muito pesado, muito forte, sobre a questão de valor, né? O que que a gente dá valor e aquilo que a gente não dá valor. Eu acho que se a gente pensar na questão de valores, olhando para os amigos de Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram os novos nomes que eles receberam, eles sabiam conceituar, eles sabiam separar muito bem a questão do que tem valor, né? Eu não sei se é bem essa a sua pergunta, é esse caminho que você está tá pensando? Porque
sim, porque um homem aqui ele está sufocado, agora eu imagino três homens na condição que estavam os outros lá, né?
Sim, então, primeiro na questão de valor, os amigos de Daniel, eles estavam numa terra estranha, eles estavam num outro reino, participando de um outro reino, e eles tinham privilégios, o privilégio de trabalhar próximo ao rei, possivelmente de ter o sustento necessário. E quando eles levantam uma estátua, né, quando eles levantam uma imagem de ouro e pedem para que todos os governadores, os prefeitos se dobrem, toda a população se dobre diante dessa imagem de escultura, você vê a capacidade dos amigos de Daniel de decifrar o que tinha valor, sabe? De, não, a gente não vai se dobrar, porque para nós, se dobrar para uma imagem que não seja o Deus que nós servimos, é algo muito caro, é muito importante. Então, assim, pensando na questão de valor, eu acho que fica muito exposto nesses amigos de Daniel essa capacidade de perceber, de valorizar o que de fato era significante.
E quando a filha do ex-dono do Santander fala que o dinheiro ficou em casa, ela está dizendo, olha, não adiantava nada, né? A riqueza, né? O valor que tinha nesse momento tão, né, praticamente um momento fatal. E quando você olha para os três lá, né, o valor que eles tinham, né, que de fato valeu para a libertação deles, para livrá-los da morte iminente, porque a morte era iminente, era um valor de forma espiritual, né? Um valor incomparável, né? Não se contabiliza. E hoje, né, pastor, eu fico imaginando que quando a gente olha para essa pandemia, ela não escolhe, né? Ela não escolhe. E era isso que eu gostaria que as pessoas, né, entendessem quando a gente fala de fé inabalável. A fé que ela não vai ser corrompida por algum valor que possa tirar a essência da fé, né?
Tem que ser algo caro, tem que ser algo importante para as pessoas. Eu queria aproveitar esse gancho da questão de valor, pensando também na questão da fé e pensando também na questão da transmissão, porque eu acho que a gente está discutindo algo para servir como resposta para aqueles que estão vendo essa transmissão, né, epidêmica desse vírus se alastrando pelo mundo. E eu queria aqui pensar nessa questão da transmissão da fé. Possivelmente você vai entrar nesse assunto no próximo versículo, mas me permita adiantar um pouquinho essa capacidade de transmitir o valor daquilo que você acredita. Porque o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele testemunha o quanto significava servir a Deus para aqueles homens. A Bíblia não diz, mas eu imagino que esse rei, ele torce para eles não morrerem. Porque tinha uma nobreza, uma riqueza. E o quanto isso é importante quando você acredita em Deus, quando isso de fato é algo caro para você, algo que não é abalado por uma tempestade, por um deserto, por um luto, por um câncer, por um desemprego, por uma traição, por um abandono de alguém. Não, é algo forte, é um tesouro caro, conforme a parábola ilustrada por Jesus. É algo, é uma pérola de grande valor, sabe? Então, quando você, de fato, valoriza essa pérola de grande valor, as pessoas estão vendo. E eu estava pensando hoje, um artigo que eu li na revista Ultimato, uma revista muito respeitada no Brasil, que reúne grandes pastores, grandes líderes, uma revista muito importante também para a área teológica, muitos anos atrás, acredito que foi em 2006, eu li um artigo chamado O Desafio da Transmissão da Fé. Eu nunca mais esqueci desse artigo. Sei que o nosso tempo hoje ele está um pouco mais enxuto, mas eu vou tentar transmitir para você o que eu aprendi com esse artigo. Foi escrito por Ricardo Barbosa, um pastor muito respeitado no Brasil, principalmente na área de espiritualidade. Nesse artigo, ele fala sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e no Canadá, em centenas de jovens, filhos de cristãos, de evangélicos, e que chegaram à idade adulta e se afastaram da fé cristã. Entrevistaram essas centenas de jovens e perguntaram qual é a causa que fez você perder a fé no Deus que os seus pais acreditam. E aí as respostas foram inúmeras. Agora, três respostas foram muito recorrentes assim, naquele grupo enorme de jovens que foram entrevistados. Três respostas que se repetiram no coração de muitos jovens. Não, a ordem aqui não tem importância. Os três foram assim, muito citados por esses jovens que não seguiam a fé dos seus pais, ou seja, que não receberam a transmissão da fé. Ou seja, os seus pais não conseguiram passar esse mesmo valor, essa mesma riqueza, sabe, de servir a Deus que eles tinham. E aí as três respostas recorrentes foram: primeiro, esses jovens não viram nos pais uma integridade moral. Eles disseram: eu não consigo servir a Deus e ter essa fé que os meus pais têm, porque eu não vejo que há concordância entre aquilo que eles dizem que tem que fazer e o que eles fazem. Ou seja, o comportamento deles não está batendo com aquilo que eles pregam que tem que ser. Então, eu não quero essa fé porque eu não vejo integridade moral nos meus pais. Segunda resposta que foi recorrente e que dificultou essa transmissão da fé dos pais para os filhos. Alguns disseram: nós não vimos integridade intelectual. Nós fizemos perguntas a respeito do Deus que eles serviam e eles não foram capazes de responder. Fomos questionados na escola sobre algumas coisas básicas da fé e os nossos pais não sabiam responder. Diziam que criam porque criam. Faltava uma integridade intelectual, uma base sólida. Uma base, sabe? Saber o que crer, sabe? Saber por que serve a Deus. Qual é o vínculo que tem com Deus. Não tinham respostas. Falta de integridade intelectual. E a outra resposta que foi, sim, unânime, grande parte desse grupo, é que faltava integridade espiritual. Eles diziam assim: nós não vimos nossos pais terem experiências com esse Deus que eles diziam que era capaz de dar experiências. Eu não tenho testemunho de cura, eu não tenho testemunho de milagre nenhum, eu não vi nada. Disseram que Deus faz tanta coisa, eu não vi experiência espiritual nenhuma. Então observa, pastor Jonas, como a nossa fé, se ela não for inabalável, se ela não for solidificada, se ela não for uma fé cara, uma fé poderosa, nós não vamos conseguir transmitir a fé que a gente tem para os nossos filhos. Eu tenho dois filhos, pastor Jonas. Eu tenho um de 9, um de 5. Oro por ele todos os dias. Leio a Bíblia, compartilho. Mas eu sei que a transmissão da fé para os meus filhos vai além da leitura bíblica que eu tenho com eles e do tempo de oração que eu tenho com eles. Eles estão vendo como é que eu lido com Deus. Pastor Jonas, eu vejo hoje as pessoas não terem respeito para com Deus. Eu olho para esses jovens, sabe? A seriedade, a sobriedade, eu acho que a palavra exata aqui é sobriedade desses jovens. De dizer para o rei Nabucodonosor, nós sabemos quem é o Deus que a gente... Ah, isso é muito forte, pastor Jonas. Nós sabemos o Deus que a gente serve, sabe? Então, a gente vê esse crescimento numérico de denominações, de igrejas, de pastores, de um movimento, sabe? Então, esta etapa que estamos vivendo, triste etapa que estamos vivendo, ela vem como peneira para ver qual é a densidade da fé que a gente tem. Porque se essa fé não for densa, não for sólida, não for forte, não for cara, a gente não vai conseguir transmitir. E eu não estou querendo dizer que se os nossos filhos não seguem, a culpa é nossa. Não, não. Eu estou usando aqui o exemplo de um estudo feito nos Estados Unidos e no Canadá, de jovens que se queixaram de não ter visto nos pais esses três pilares. Uma fé integralmente moral, uma fé integralmente espiritual e uma fé integralmente intelectual. Então, nós precisamos pensar que a nossa fé está sendo vista a muitos, eu vou usar aqui uma expressão no plural, Nabucodonosores olhando pra gente. Como é que a gente se comporta? E sabe, às vezes eu fico vendo o pessoal comprando briga política, partidária, defendendo A, defendendo B, falando besteira. Eu queria só lembrar, a nossa fé está sendo exposta. Então, a forma que a gente se manifesta nas redes sociais, sabe, no bate-papo, está falando muito sobre a nossa fé. E a minha oração é que essa fé seja cara, tenha valor. Sabe, porque este momento que está vivendo, o dinheiro não conta, o conhecimento não conta, a quantidade de seguidores nas redes sociais não conta, o sobrenome não conta. O que conta é a paz de deitar daqui a pouco e saber que há um Deus assentado sobre a redondeza da terra, um Deus que conta as águas que existem em todos os mares, rios, oceanos, riachos, na palma da mão, um Deus que mede os céus a palmos. Isaías capítulo 40 diz: um Deus que chama as estrelas pelo nome e nenhuma vem a faltar, um Deus que pesa os montes, as montanhas em balança de precisão. Esse é o Deus que nós servimos. Deus está no controle, pastor Jonas. Deus continua no controle.
É isso mesmo, né? E aproveitando, né, porque tem muitos pais que estão nos ouvindo agora, aquela expressão de Paulo, né, aos Colossenses, lá 3:21, Efésios 6:4, quando ele diz: pais, não irritem seus filhos, é justamente nessa direção. É o pai que pede do filho fé quando o filho não vê no pai fé, né? É quando o pai pede do filho, você precisa orar, e o filho não vê o pai orar. É o pai que pede coisas e não a consegue corresponder, não é, com seu exemplo, né, para com seu filho.
Eu acho que você tem uma experiência muito parecida com a minha. Você é filho de um homem do altar. Eu sou filho de um homem do altar. E o meu pai teve ensino fundamental. Nem sei se completou o ensino fundamental. Um homem simples. Uma linguagem simples. Mas, pastor Jonas, eu vi a fé desse moço. Eu me apaixonei pelo Deus desse moço. Sabe? A gente tá vendo. Então, às vezes não tem que falar muito sobre esse Deus. Tem que viver esse Deus. Sabe?
Exatamente.
Viver esse Deus. Eu gosto muito daquela experiência, a triste experiência lá da história de Ruth e Noemi. A Bíblia diz que Ruth, nora de Noemi, decide segui-la para Belém, sai de Moab, e é uma declaração linda de Ruth quando ela diz: o teu Deus será meu Deus, o teu povo será meu povo, a tua terra será minha terra. Ela, abre aspas, estava apaixonada pelo Deus de Noemi. Né?
Sim.
Aí, no primeiro capítulo da mesma história, acontece algo catastrófico. Quando eles chegam na porta de Belém, a cidade sai alvoroçada para receber Noemi. Noemi, você voltou. Noemi grita dizendo: não me chame de Noemi. Me chame de Mara, porque o Deus que eu sirvo amargou a minha vida. Esse texto é escandaloso. Esse texto é escandaloso. Como é que essa garota chamada Noemi fala de Deus dessa forma na frente de alguém que estava apaixonada pelo Deus que ela servia, Pastor Jonas? Que falta de sabedoria. A menina veio com ela de Moabe atrás do Deus dela para cantar para o Deus dela, para adorar. E ela sai desabafando na frente da porta da cidade. Não, esse Deus me chama de Mara porque ele amargou minha vida, tirou meu marido, tirou os meus filhos. Peraí, eu não estou dizendo aqui que a gente não pode ter as nossas questões, nossos questionamentos, as nossas crises. Todos nós temos. Mas a gente precisa entender que no processo da transmissão da fé, eu tenho que ter cuidado de como eu falo a respeito de Deus. Pastor Jonas Pires,
sim.
Deus é poderoso. Deus não está brincando. Eu gosto muito daquela frase de Albert Einstein: Deus não joga dados. Deus está no controle. Exatamente. De tudo. Então, essa epidemia, é obra da China, dos Illuminati. Vamos parar um pouco e vamos entender o seguinte: Deus está assentado no seu alto e sublime trono. E os mantos, as suas vestes estão esparramados sobre a terra. Deus está no controle. Deus permitiu que a gente passasse por isso e Ele estará conosco. E nós vamos vencer e vamos testemunhar a vitória que Deus trouxe. Hoje eu tive mais uma experiência linda, linda, de ver Deus através das pessoas se mobilizando, ajudando, dividindo. Eu fui levar hoje uma cesta para uma pessoa, Pastor Jonas. Uma pessoa necessitada, me emociona. E ela pegou a cesta e ela falou assim: tem feijão? Eu falei: tem feijão. Ela falou: mas eu não como feijão. Pastor, eu vou tirar o feijão e o senhor leva o feijão para outra pessoa. E outra coisa, eu tenho dois pacotes em casa que eu quero trazer para dividir. É Deus em movimento, Pastor Jonas. É Deus tratando com o nosso ego, com as nossas vaidades, os nossos ceticismos. Deus está cuidando da gente. E esse debate, é esse bate-papo, sabe? Essa nossa conversa hoje, eu creio que vai servir como um remédio para muitos corações que estão questionando esse Deus que permite fornalha, esse Deus que permite,
sem
né?
Sem dúvida. E você que está ouvindo aí esse podcast agora, o que nós estamos querendo passar para você? É que você seja de fato esse exemplo de fé que você professa ter nesse Deus Todo-Poderoso que você acabou de ouvir, que Ele está sentado sobre todas as coisas. Então você que está aí ouvindo agora dentro do seu carro, você que está dentro da sua casa, você que está aí com o seu iPhone, com o seu microfone aí de ouvido, aí, o seu fone de ouvido, é para você essa palavra. Para que você não venha temer nesse momento que nós estamos passando tão difícil. Você falando de seu pai, eu lembrei de meu pai. Meu pai, nós ouvimos em toda a nossa infância e adolescência, né? Nós ouvimos o papai orando, sempre ouvimos ele orando. O papai dobrava o joelho para orar, e depois da oração dele, ele todas as vezes citava o Salmo 91. Ele citava o Salmo 91 memorizado, então ele citava ao pé da cama, e nós ouvíamos todos os dias meu pai citar o Salmo 91. Agora, por ocasião, né, dessa pandemia toda, veio com muita força para o meu coração. Mas que coisa! Olha isso! Mas veio com uma força para o meu coração. Eu ouvia meu pai, né, orando, né, eu estou ouvindo meu pai orando todos esses dias, né, dizendo, né, que nenhuma praga chegará à tua tenda. Meu Deus, é uma coisa maravilhosa que muitos pais que estejam nos ouvindo agora façam com que os seus filhos, de fato, olhem para eles e digam: eu quero ter a fé do meu pai. Eu sei que quando atravessarmos essa pandemia, vai ser igual muitos pais que atravessaram o deserto e que criaram seus filhos praticamente nesse período, aí, mostrando para eles o que era confiar no Deus Todo-Poderoso. Bom, meu amigo, Daniel capítulo 3, verso 26 e 27, vai dizer assim: então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque, Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Aqui, pastor, o que a gente pode dizer, o que nós podemos dizer a esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está nos ouvindo aqui, para motivar, né, motivar essas pessoas, né, especialmente motivar os que têm fé inabalável, aqueles que ainda não a têm, mas pode ter. O que Deus faz, né? Como ele faz? Como que essa questão dessa coisa espantosa, né? É isso que está acontecendo aqui, não é verdade?
Deus, ele cuida de forma integral. Deus não olha para a gente só querendo as nossas orações, nossos jejuns, né? Deus não olha para a gente querendo só o nosso dízimo, a nossa oferta.
Sim.
O nosso louvor, né? Nossos gritos. Não. Deus, ele está disposto para receber a nossa vida de forma integral, como a gente se comporta de forma integral. E o contrário também é fantástico, porque ele vai cuidar da gente de forma integral. Deus não vai cuidar só da nossa parte espiritual. O texto diz que nem a roupa, não ficou nem cheiro.
Sim.
Pra quê, Jesus? Pra quê, Senhor? Podia ficar o cheirinho, pra ficar aquele gostinho de que... Não.
Tem gente que diz que precisa daquela prova, não, mas eu tenho uma cicatriz.
Postar, né? Eu vou postar a cicatriz. O Senhor, ele cuida da gente de forma integral. Deus não vai deixar faltar nada. Hoje aconteceu uma coisa muito, muito legal aqui em casa. O meu filho vem pedindo, o meu pequenininho de 5 anos, farofa de banana para minha esposa já há uns 4, 5 dias. Todo no almoço ele fala: fez farofa de banana? E ela: ai, filho, esqueci. E aí hoje eu fui buscar o material em determinado lugar e uma cozinheira profissional, ela falou: pastor, acabei de fazer uma farofa de banana, não quer levar um pouquinho para sua família? Eu parei e falei: você fez o quê, filha? Farofa de banana. Sabe? Eu trouxe, acabamos de jantar agora há pouco, a farofa de banana. O Deus que a gente serve, ele se preocupa com os detalhes. E se ele disse que não vai queimar roupa, não vai queimar roupa. E a roupa, ela é um material inflamável. Ok?
Sim.
Principalmente se é algodão. Ela é um material inflamável. Então, o Senhor disse: não, eu vou cuidar de forma integral. Então, que os nossos ouvintes, eles tenham essa percepção. É de um Deus que se importa com o todo. Ele se importa com o todo. Com gás na cozinha. Dizem que em alguns lugares do Brasil triplicou o preço. Ele se importa. Eu lembro da minha mãe orando pelo botijão de gás, pastor João. Sabe? Virando o botijão. E o botijão continuava. Umas coisas assim que não saem da minha memória. Então, um Deus que cuida dos detalhes. Um Deus que diz: eu vou. O Salmo 91, citado pelo seu pai, ele é fantástico. Ele diz: Eu vou dar descanso na sombra da minha onipotência. Mas não é sombra só para a parte espiritual, não. Não é só para a parte da oração. Não, eu vou te dar uma sombra inteira. Então, que as pessoas percebam esse compromisso de Deus com o pacote. Sabe? Ele vai cuidar de tudo. Eu creio.
Amém. Agora, ainda falando um pouquinho sobre, especialmente o versículo de número 27, né, que diz que os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Parando aqui para pensar um pouquinho nesse verso aqui, para os dias de hoje, meu amigo, o que será necessário para que as autoridades do mundo comprovem essa proteção de Deus sobre nós? Será necessário que nós venhamos testemunhar de tudo aquilo que Deus fez por nós nesse período? Ou eles vão de fato observar isso, vão chegar à conclusão, não, olha, eles passaram, olha, foi bem diferente aí, olha, se nós temos aí, dizem que é 30% da população brasileira de evangélicos aqui, se é 30% aqui, eu não sei, nós já estamos batendo aí quase 60 milhões de pessoas. Será que eles vão saber, olha, dos quase 60 milhões, 40 milhões de evangélicos que tem, olha, só tantos porcentos foram cometidos. O que é necessário para que elas reconheçam que o nosso Deus, porque ali eles foram lá, comprovaram, né?
É uma pergunta muito difícil. Mas eu tenho visto algumas autoridades tendo uma percepção diferente a respeito do povo de Deus. Eu vejo aí o presidente dos Estados Unidos, Walter Mayer, sabe, chamar um pastor para orar, para abençoar. Eu vejo o interesse. Claro, sei que há muita estratégia política, né, por trás de muitas intenções, mas assim, eles sabem que a gente tem um Deus poderoso e eles têm notado. Agora, o reconhecimento, eu não sei se isso faz parte de uma pauta divina para esse tempo, entendeu, pastor Jonas? Porque a
Bíblia... Mas será que... Deixa eu só abrir um parênteses. Antigamente nós tínhamos lá, né, você lembra, né, o Mensageiro da Paz. E a gente tinha lá uma página, uma ou mais páginas, que estava lá testemunhos. Será que não era a hora, por exemplo, de nós evangélicos, especialmente, né, aqueles que tiveram esses grandes livramentos, abrir a boca para falar, eu fui curado, eu fui teste positivo, e o Senhor... Eu estava ouvindo um testemunho de uma missionária na Espanha, ela estava dizendo que uma pessoa que ela conheceu, ela foi ao hospital e foi comprovado que ela era positivo, o teste deu positivo para o Covid. E os médicos deram para ela, olha, a senhora vai ter que voltar para casa, volta para casa. E disse assim, olha, se a senhora pode rezar, reza, volta para casa, porque aqui não vai dar, não temos condições de cuidar da senhora aqui. E disse que aquela mulher voltou para casa, não é? A filha católica. E ela começou a clamar a Deus, e disse que a missionária estava dizendo que um anjo entrou dentro do quarto dela, não é, e trouxe um ar para dentro dos pulmões dela, assim, um ar que refrescou seus pulmões, e ela ficou totalmente curada.
Uau!
Pensa nisso. Eu não sei, acho que nós paramos um pouco essa coisa de dar testemunho, falar das coisas de Deus, das grandezas de Deus.
Essa é uma pauta interessantíssima, que pode ser reabastecida, esse sentimento de... Porque testemunhar tem muito a ver com a gratidão do coração, sabe? De estar feliz com o que Deus fez, reconhecer que foi Ele que fez. Então, eu acho que o que Deus precisa tratar na gente é essa questão da gratidão, sabe? Não é a cloroquina, não é o novo medicamento, saber que Deus está por trás, sabe, de tudo isso, e que Deus dê a todos os ouvintes, né, a oportunidade de testemunhar, e não, quem sabe não seja para um presidente de uma república, para um rei, para um monarca, né, para um sátrapa, mas no ambiente que está inserido, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, quando voltar, ter a oportunidade de testemunhar.
Mas, pastor,
o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou.
Mas, pastor, nós estamos vivendo agora, Deus está dando uma oportunidade para a gente entrar na casa de todos. Agora tudo é online, tudo é live, não é? Não seria agora o momento de nós entrarmos dentro das casas das pessoas com testemunhos edificantes?
Eu creio.
Não é verdade? Imagina um pastor trazer um membro da igreja dele que foi curado para um culto online. Meu Deus do céu!
Quantos milagres estão acontecendo?
Então, e aí, com esse giro, com essa velocidade que as informações estão chegando em todas as áreas, não é possível, né, que não vai chegar nas nossas autoridades para reconhecerem, não.
Eu creio.
O Deus deles é o mesmo lá que salvou aqueles meninos da
fornalha. Você imagina como foi essa reunião? De todos reunidos para ouvir? Chama a moça Drac.
Ouvir.
Chama.
Não, mas o que eu acho interessante é essa palavra comprovarem. Para comprovar.
Imagina pegando no braço, tocando na roupa.
É.
Glória a Deus.
Tentando cheirar. Né? É isso. É lindo demais. Bom, foi bom demais, está sendo bom demais. A gente vai caminhando para o final agora. E somente para citar o verso 28 e 29, diz que disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Eu não vou falar nada.
Vou deixar você concluir. O texto próprio já é um belíssimo... uma belíssima pregação, né? Eu creio que esse reconhecimento do Deus que cuida da gente será visto, será respeitado pelas pessoas que estão perto da gente. Hoje eu falava com uma pessoa no processo do trabalho, alguém que estava dirigindo o carro. Eu perguntei: como é que você chegou no evangelho? Uma pessoa nova convertida. Foi me contando a experiência. Lá, pastor, eu tinha muita aversão, eu não acreditava muito na questão de igreja, porque assim, eu conheci pessoas que viviam duas vidas, uma na igreja, uma fora, se prostituindo, fumando, bebendo, se drogando, e diziam que eram evangélicos. Então isso atrasou um pouco o processo. Rapaz, isso me assusta, porque Jesus disse que era melhor alguém pegar uma pedra, amarrar no pescoço, jogar no fundo do mar, do que causar espanto, escândalo, né? A qualquer um dos pequeninos do Senhor. Então, quando eu vejo esses garotos, três garotos, isso é fantástico, fazendo um rei ficar de pé, aplaudindo em pé com seus governadores, seus prefeitos, assinando um decreto e dizendo: bendito seja o Senhor da vida desses moços, meu coração se enche de esperança. E a minha oração é que toda a família, todos os parentes, vivam a mesma, sejam obrigados, eu vou usar essa expressão, a viver a mesma experiência. Dizer: durante toda a epidemia eu fiquei te assistindo. Bendito seja o seu Deus.
Amém.
Bendito seja o Deus da Maria, do João. Seja o Deus do Jonas, do Tarsi, da Ana, da Mari. Bendito seja o Deus de vocês. A minha oração é que este seja um tempo em que aumentaremos as vozes que glorificam a Deus através da nossa atitude, do nosso comportamento, através da forma que a gente está lidando com esse tempo. Que o Senhor abençoe cada ouvinte.
Amém.
Obrigado mais uma vez, meu amigo, pela confiança, pela sua amizade. É, você tem sido um instrumento de bênção na minha vida há mais de 20 anos.
Amém.
Com suas palavras, com suas pregações, seus conselhos. Então, eu quero terminar dizendo que o seu Deus é um Deus especial. E eu glorifico o seu Deus porque Amém. Eu vejo esse Deus na sua vida. E que Deus te dê força e graça para continuar conduzindo a sua casa, seu rebanho, dessa forma. Você é uma bênção.
Amém.
Deus te abençoe.
Amém. Bom. Que bom, que papo, hein? Que gostoso. 40 minutos que a gente nem veio passar. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo deve estar pensando a mesma coisa. Mas eu encerro aqui também dizendo para você, meu amigo, você que está me ouvindo, você que nos ouviu, que há possibilidade de você aplicar todas essas verdades na sua vida. A possibilidade de que quando você declara que você crê em Deus e que você confia nele, a possibilidade de você comprovar essa confiança que você tem é na prática. Na prática, há possibilidade. Você pode comprovar essa declaração que você faz na prática, acreditando que Deus vai honrar a tua fé. Eu sei que você está pronto, né? Está pronto para isso. Você está pronto para passar por circunstâncias adversas. Basta que você não permita que a sua fé seja abalada, que a sua declaração seja uma declaração de quem verdadeiramente acredita no Deus que serve. É certo, a palavra de Deus diz, né, nós não temos garantia de que todos os nossos problemas, as circunstâncias adversas não nos vão atingir. Não temos essa garantia, mas nós temos a garantia da presença desse Deus conosco. E quando a gente confia nele, nós experimentamos as suas poderosas mãos, as suas amorosas ações, dando para nós motivo para que o nome dele seja glorificado. Deus abençoe ricamente você. Pastor Tarsis, muito obrigado. Foi lindo demais ter você. Enriqueceu demais o podcast da nossa igreja. E eu quero pedir agora para nós encerrarmos que você faça uma oração e fica aqui o meu abraço a você, meu querido, a sua esposa, seus filhos, essa família que eu tanto amo e espero revê-lo em breve, se não pessoalmente, pelo menos através da sua voz. Faça uma oração para todos nós.
Estou diante da tua presença, consciente de que esta gravação vai alcançar vidas em diferentes cidades, em diferentes lugares. E a minha oração é que a tua presença, mais uma vez, através das palavras que foram ministradas, fortaleça a fé dos teus filhos. Queremos que essa fé seja solidificada, diretrizada, parametrada, protegida, blindada. Senhor, queremos ter a mesma fé que esses garotos tiveram, tão jovens, tão pouca idade,
Sim.
mas tão maduros na espiritualidade, tão, tão poderosos na Sim, relação contigo. Queremos que essa fé seja transmitida, tal como Deus, o processo de transmissão acontece,
Sim.
essa fé seja transmitida a todos os que compõem essa casa, esse lar, essa parentela, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho, que todos possam experimentar esse Deus que este teu filho, essa tua filha serve. Senhor, cremos em sinais, cremos em maravilhas, cremos que o Senhor é poderoso, não deixar faltar o pão sobre essa mesa. Cremos que o Senhor é poderoso para não deixar faltar a aspirina. Cremos que o Senhor é poderoso para não deixar faltar
Sim.
a luz, a água, a compra, o alimento. Pai, sustenta os teus filhos. Entra nessa casa agora com o teu poder que essa fé seja sentida, essa fé seja, Pai, não apenas conhecida de forma teórica, mas seja experimentada na prática. Que os seus filhos tenham experiências espirituais nesse tempo contigo, experiências de provisão. O texto que nós estudamos aqui termina dizendo que Nabucodonosor deu ordem para prosperar aqueles moços. Opa, e essa fé, ela pode atingir patamares que vão abrir portas, vão abençoar os teus filhos. Ô Espírito Santo, eu declaro a bênção do Senhor sobre todos os teus filhos que me ouvem agora. E eu declaro que nenhuma fornalha, nenhum fogo, nenhuma ardente epidemia vai afrouxar, vai apagar, vai remover a fé que seus filhos têm em ti. A nossa confiança está em ti. A nossa esperança está em ti. Nós não olhamos, Pai, para deuses feitos por mãos de homens. Nós não oramos e não pedimos, não clamamos para deuses feitos de bronze, de ferro, não. Cremos no único Deus verdadeiro, no Deus que é capaz de entrar conosco durante esse tempo de quarentena, que vai virar 28, 30, não sei quantos dias. O Senhor pode entrar conosco nesse processo e pode cuidar de nós. A Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém.
Meu amigo, bom descanso a você e a você, meu amigo, até o próximo podcast, em nome de Jesus. Pai.